Muito bom dia. Continuamos então para a segunda audição desta manhã do Grupo de Trabalho sobre as Leis Laborais, Grupo de Trabalho que integra a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Dar as boas-vindas à delegação da UGT, e dizer que é sempre para nós um gosto receber os parceiros sociais, receber a UGT para nos dar contributos relativamente a estas matérias, matérias que são de extrema relevância e, portanto, é fundamental que haja contributos e contributos de quem conhece a realidade, anda no terreno e conhece bem estas matérias. Dizer que a metodologia que nós utilizamos é semelhante àquelas que já conhecem, já costumam vir cá para nos ajudarem a legislar, mas vou dizer que uma primeira intervenção inicial de cerca de 10, 15 minutos, também não temos que ser rigorosos. Depois da intervenção inicial, daremos a palavra aos grupos parlamentares que assim o entendam e queiram usar da palavra, e depois, por fim, devolveremos a palavra ao GT para os esclarecimentos que entender necessários. Queria chamar a atenção aos colegas que o tempo de cada grupo parlamentar é de 5 minutos, e, portanto, agora, mais uma vez, agradecer a disponibilidade da UGT e passo a palavra, julgo que é o secretário-geral adjunto, Sérgio Monte, que irá usar a palavra. Não sei, depois também já agora salientar que é o Dr. Carlos Alves, secretário-executivo da UGT, e Luís Filipe Costa, secretário-executivo da UGT, que também constituem esta delegação. E, portanto, vamos dar início à nossa audição e passo então a palavra à UGT.
Senhores deputados, muito bom dia a todos e a todas. Agradeço, começo por agradecer o convite deste grupo de trabalho, portanto, para esta audição. Pedir desculpa que tenha a voz um bocado, enfim, fruto da época, mas acho que perceptível. E a senhora presidente já fez a apresentação da delegação, mas dizer que também o doutor Carlos Alves, além de executivo da UGT, é também coordenador do gabinete jurídico e, por isso, por meio da razão, integra esta delegação. Bem, a dizer que sobre a análise das várias propostas que estão em cima da mesa, analisámo-las com atenção, como é nosso dever. Todas elas, como é óbvio, têm o seu mérito, algumas são coincidentes, até com propostas e reivindicações que o GT já fez no passado, outras, enfim, ou se não, pelo menos com os mesmos objetivos. Uma outra, consideramos que podem ser até já reapresentações de matérias que foram anteriormente discutidas, mas permitam-me que nos centremos na proposta número 136/13, que é do Governo, e é aquela que é relativa ao acordo de concertação social subscrito pelo Governo e a maioria dos parceiros sociais em 18 de junho do ano passado. E situar que este acordo, no contexto da altura, nós vínhamos de uma reprovação na Assembleia da República de várias propostas de vários partidos políticos relativamente a alterações ao Código de Trabalho. Dou-me a lembrar, assim, de memória, a reposição do princípio do tratamento mais favorável, a revogação da figura da caducidade. E, portanto, isto tinha sido reprovado pela Assembleia dias antes ou semanas antes, não sei se estou em erro. E, portanto, as propostas que estavam em cima da mesa da concertação social tinham também a ver com matérias desta natureza e o acordo que subscrevemos, fizemos-lo por várias razões que eu passaria a explicar rapidamente. Em primeiro lugar, porque é um acordo que, quanto a nós, reverte uma tendência que se tinha verificado, ou que se verificava alguns anos atrás, de perda de direitos. E este acordo, a nosso ver, reverteu essa tendência. Claro que, como acordo que é, não reflete só as nossas propostas, porque se fosse, também não seria um acordo, seria outra coisa qualquer, mas certamente um acordo não seria. Há nele contidas propostas do Governo, há também contidas propostas das entidades empregadoras, mas mesmo assim, na nossa ótica, traz vantagens para o universo da nossa representação, que são os trabalhadores, por contra de outra. Em primeiro lugar, como sabem, há um objetivo fundamental que é o combate à precariedade e à segmentação laboral. O segundo é tentar fomentar e dinamizar a negociação coletiva, como também todos sabemos. Eu diria, a expressão é forte, mas quase bateu no fundo durante a intervenção da Troika no nosso país. E assim, um combate à precariedade, estamos a falar daquela precariedade consubstanciada nos contratos a termo, porque infelizmente a precariedade tem hoje outras formas, sobre falsos recibos verdes, contratos de comissões ou prestações de serviço, que nós continuamos a deparar-nos constantemente com trabalhadores que os assinam e depois, quando regresso ao local de trabalho, quando regresso à empresa, a situação já não é a mesma. Portanto, estamos a falar de uma precariedade que se consubstancia nos contratos a termo, que é também aquela que mais é utilizada, infelizmente. E as vantagens contra nós são, enfim, desde a redução máxima, da duração máxima dos contratos a termos, quer a termo certo, quer a termo incerto. As renovações são menos facilitadas, isto para nós é importante, porque todos sabíamos que as empresas, normalmente, podendo utilizar uma de duas situações, que era as três renovações ou o período máximo dos 3 anos, normalmente fazia um contrato inicial de 6 meses, que era o período de experimental, tínhamos nota, depois fazia um segundo contrato de 12 meses e um terceiro contrato de 18. 6, 12, 18, cá estavam os 36 meses, os 3 anos. Portanto, era exatamente isto, era, desculpem a expressão, chapa 5 nos contratos. Agora, as renovações, é algo que não tem sido muito realçado, mas que para nós é importante, não podem ultrapassar a duração do primeiro contrato. Isso é fundamental, porque havendo um contrato de 6 meses, só pode haver outro de 6 meses. Havendo um contrato de 1 ano, só pode haver mais 2 de 6 meses. E, portanto, esta regra é para nós importante. Depois, também introduz uma penalização, enfim, sobre a alta rotatividade contratual. É fácil para nós, enfim, acho que é fácil, é mensurável facilmente ver quais são as empresas que celebram contratos e produzem assim desemprego, celebram contratos e produzem desemprego, e, de facto, combater a ilegalidade sempre, mas também por esta via penalizar as empresas. Há mais 2 motivos, que são a diminuição também dos motivos para a celebração do contrato, porque no nosso país o contrato permanente ainda é a regra. O contrato a termo era a exceção, ou quando foram criados era para ser a exceção. Infelizmente passaram a ser a regra em vez da exceção. E dentro dessa exceção era permitida a celebração de contratos, mesmo com um posto de trabalho permanente, de trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. Este motivo cai, e é positivo contra nós, há também aqui alterações positivas relativamente ao regime de trabalho temporário, também às renovações, à aplicação imediata das normas das convenções coletivas aos trabalhadores quando são colocados na empresa utilizadora, há um aumento das sanções na violação deste regime, e depois vêm, digamos, mais 2 ou 3 matérias importantíssimas quanto a nós. A eliminação do banco de horas individual, tal como estava concebido. Eu vou explicar isto de uma forma muito simples, porque o banco de horas individual, à base do banco de horas individual, poder-se-ia depois implementar um banco de horas coletivo. E esse banco de horas individual podia ser, ou era normalmente constituído, em contacto unilateral com o trabalhador. Ou seja, o empregador, desculpe a expressão, pescava a linha e quando tivesse 75% dos trabalhadores que individualmente aceitassem, aplicava o banco de horas ao universo da empresa, aos 100%. Hoje mantém-se o banco de horas individual, enfim, nós também éramos defensores que ele devia terminar, mas não foi possível, mas de qualquer das formas há um momento em que todos os trabalhadores vão poder pronunciar. Ou seja, até aqui havia um universo de 25% dos trabalhadores que nem sequer consultados tinham que ser, porque bastava à empresa ter conseguido a anuência individual, suponhamos que é um estabelecimento com 100 trabalhadores, eu consultei individualmente 75 e aplico aos 100 o banco de horas. Agora não, agora há um momento, enfim, que nós, agora na discussão, na especificidade da lei, enfim, devem ser aqui aplicados critérios que permitam a transparência, o rigor dessa votação, há um momento em que todos os trabalhadores, todo o universo, se poderá, portanto, pronunciar. Há depois o alargamento do princípio de tratamento mais favorável, não houve, como disse no início, não houve reposição, mas largamos o trabalho suplementar e, como sabem, o pagamento do acréscimo, portanto, o acréscimo remuneratório de trabalho suplementar foi algo que em 2012, no acordo de 2012, foi muito penalizador para os trabalhadores, porque foi reduzido pela metade. Há um alargamento também do núcleo de direitos individuais em caso de caducidade, estamos a falar da segurança do trabalho e também da parentalidade, e depois o regime de caducidade. As alterações que o acordo prevê virem a ser implementadas, quanto a nós, moraliza, desculpem a expressão, moraliza a utilização deste regime. Hoje, o que é que temos na prática? Uma empresa denuncia o contrato coletivo com a intenção de o fazer caducar, apresenta uma proposta incomportável para os sindicatos e limita-se a deixar passar o tempo, a deixar passar o regime de sobrevivência, esgotando as diversas fases negociais e, no final, pede a publicação do aviso de caducidade. Sendo que a DGERT só nessa altura é que sabe que, eventualmente, aquela convenção foi caducada. Com o que se prevê, com o compromisso que foi assumido neste acordo, qualquer denúncia, seja da parte empregadora ou da parte trabalhadora, tem que ser comunicada desde logo à DGERT. Aliás, para que a DGERT fique logo possibilitada a cumprir a sua missão, que é acompanhar a noção coletiva, prevenir os conflitos e os bloqueamentos e tentar arranjar soluções. Depois tem que ser fundamentada à base daqueles, de motivos estruturais, económicos, financeiros ou outros. Esta fundamentação é importante porque até poderá haver razões tecnológicas, por exemplo, que impliquem alterações no contrato. E que, se não houver negociação, a empresa ou a entidade empregadora vá por aqui. De qualquer das formas, há também a intervenção, ou haverá a intervenção, a possibilidade de uma intervenção de um tribunal arbitral, no fim da linha, que analisará todo o processo. Desde logo, ver se durante o processo não houve, má fé negocial, porque uma das partes que tenha feito a denúncia, tenha apresentado uma proposta e nunca mais tenha alterado a sua proposta, estaremos aqui perante, eventualmente, uma má fé negocial ou pouca nenhuma vontade de negociar. Isto para nós é importante, poderá moralizar a utilização desta figura e reconhecendo aqui que a caducidade, se olharmos para os números que são publicados, quer pela DGERT, quer pelo Centro de Relações Laborais, vemos que não há assim, desde que ela existe, desde 2003, muitos processos caducados. Mas não é isso não é esse o problema que nós, aqui damos enfoque, é mais a pressão que a caducidade da denúncia cria sobre os negociadores sindicais do lado de cá. Alguém disse que, a partir daí, negociávamos em estado de necessidade e muitas vezes é isso. Portanto, para terminar, e depois não sei se o meu camarada Carlos Alves quer dizer alguma coisa, por fim dizer que, genericamente, achamos que a proposta apresentada pelo Governo traduz fielmente o acordo ou os compromissos políticos que foram assumidos no acordo de concertação social, embora aqui e ali poderão ser objeto de alguma afinação, de algum aperfeiçoamento, que aliás nós, no parecer que já fizemos e remetemos, elencamos, precisamente. Muito obrigado.
Fazer apenas uma correção, é que eu tinha dito 10, 15 minutos, mas era 20. Não cumpriu, até tem mais tempo se quiser utilizar. Eu, de qualquer forma, como não sou rigorosa, portanto não ia deixá-los continuar a falar, mas não é essa a intenção, portanto agradecer a vossa exposição, que aqui foi deixada, foi bastante objetiva, e passo agora aos grupos parlamentares. E no final, se me permitirem, farei eu a intervenção. Posso falar já? Portanto, falarei agora não na qualidade de coordenadora, mas na qualidade de representante do grupo parlamentar do PSD, e começar por agradecer, quer esta exposição objetiva que aqui fizeram, quer os documentos que já nos chegaram, onde vem precisamente aquilo que acabaram de referir, que sugestões de melhorias e de afinações, como referiram, relativamente àquela que é a proposta que está aqui apresentada. Não tenho propriamente questões a colocar, precisamente pela objetividade com que fizeram essas exposições, quer escritas, quer aqui. Queria apenas dizer aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD já tem vindo a dizer ao longo dos tempos e quando foi apresentada esta legislação laboral. É que nós entendíamos que não havia, que não era este o momento para alterar a legislação laboral, desde logo, porque os dados que temos ao nível do emprego e desemprego mostraram precisamente o contrário daquilo que se dizia, que era que a legislação laboral ia destruir o emprego, e não foi isso que se verificou. Portanto, parece-nos que é uma legislação adequada. De qualquer modo, o PSD sempre disse e respeitará, que é a concertação social. Entendemos que a concertação social é um instrumento fundamental para garantir a coesão e a paz social e, portanto, é juntamente parceiros, trabalhadores, empregadores e o Governo o local adequado para discutirem estas matérias e encontrarem as melhores soluções. E, portanto, a nossa preocupação aqui neste momento é verificar se efetivamente a proposta do Governo reflete aquilo que foi o acordo que o Governo estabeleceu com os parceiros sociais. E é nessa base que nós iremos, Grupo Parlamentar do PSD, trabalhar nesta matéria. E, portanto, é isso que quero aqui deixar, que é, de facto, essa atenção que nós vamos dar, se há, de facto, respeito por aquilo que foi o acordo de concertação social, porque nós entendemos que, de facto, a concertação social é um instrumento muito importante que nós valorizamos e muito respeitamos. E é esta, era isto que queria deixar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecendo mais uma vez os importantes contributos que aqui nos deixaram. E passo então agora a palavra, assumo novamente o papel de coordenadora, passo agora a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também em nome do Partido Socialista, quero cumprimentar a delegação da UGT, Secretário-Geral Adjunto Sérgio Monte, os dois secretários executivos, Carlos Alves e Luís Costa, agradecer a vossa disponibilidade para aqui estarem e agradecer, sobretudo, a exposição extremamente clara que nos deixaram. Dizendo-vos também que não constitui grande surpresa, uma vez que são subscritores do acordo, as vossas posições, mas que registamos, porque nos parece importante, a palavra fielmente foi aqui trazida pelo secretário-geral adjunto relativamente ao acordo. Esta transposição para a proposta de lei 136/13, fiel, penso que é importante porque alguns parceiros já vêm sobre isso fazendo algumas considerações. Dizer-vos também que esta proposta de lei tem a ver fundamentalmente com aquilo que faz parte do programa do Governo do Partido Socialista, que tem sido uma das, digamos, do empenho político do Governo, que é o combate à precariedade. E pode-se concordar mais ou menos com o acordo, mas não se pode negar, até porque ao nível, inclusivamente, da Assembleia da República, constituímos um grupo de trabalho sobre a precariedade. Pode-se dizer que tudo não foi recolhido nesta proposta de lei, o que não se pode negar é, de facto, o empenhamento político do Partido Socialista relativamente a este combate, que considera fundamental para, de facto, um país mais harmonioso e equilibrado, e que era necessário, e vamos fazer aqui um relembrar de algumas questões, nomeadamente sobre aquilo que, para nós, sempre foi, de facto, uma bandeira, que é a concertação social, que não temos dúvida nenhuma que constitui um mecanismo e um instrumento fundamental do desenvolvimento do país, que, já o temos dito várias vezes, lamentamos que muitas vezes não possa ter, digamos, a eficácia que devia ter, enfim, fruto da situação que todos conhecemos, e, portanto, é óbvio que nem sempre, do meu ponto de vista, a concertação se prestigia a ela própria como deveria, por falta de variadíssimas componentes. mas que não deixa de ser, de facto, um instrumento poderoso, aliás, em todos os países mais desenvolvidos. Não há dúvida nenhuma que é um... Se fôssemos aos países nórdicos, sabemos certamente qual é o papel da concertação e do diálogo social. E, aliás, no diálogo social pode ser tripartido ou bipartido, e, portanto, todos nós também sabemos qual é o papel fundamental da negociação coletiva, e por aí dar-vos também um pouco qual é, enfim, o nosso olhar sobre a negociação coletiva, que entendemos que, apesar de nem tudo estar resolvido, e depois já lá irei, a verdade é que tem havido uma evolução que consideramos positiva. Aliás, nos anos 90, isso foi aqui trazido noutra altura, nos anos 90 havia 3 milhões e 500 mil trabalhadores que eram, por conta de outrem, abrangidos, não é, pela negociação coletiva. Em 2014 passámos para 247 mil e hoje em dia temos, não chega a 1 milhão. E, portanto, e temos, neste caso, já quase 4 milhões de trabalhadores. Portanto, há aqui um déficit, obviamente, que vem também já de trás, que foi agravado há uns anos, no tempo do governo PSD-CDS, e que agora se está, digamos, estamos a tentar elevar, de facto, os patamares, no sentido de, porque sabemos que é com a negociação coletiva que se garantem, de facto, não só os direitos, mas também que são digamos, um campo essencial para adequar os direitos à realidade que se vive, porque não é com uma negociação coletiva, desculpem o termo, do tempo da Maria Cachucha, que a gente defende os trabalhadores hoje em dia. Portanto, a negociação coletiva tem que ser dinâmica. E esse é, digamos, um das nossas preocupações. Não vamos, obviamente, discutir em pormenor a proposta do Governo, dizer-vos que, obviamente, o nosso respeito e a nossa consideração pela concertação social não diminui o respeito e a consideração que temos pelo nosso papel enquanto legisladores e até a nossa obrigação política de contribuirmos para, digamos, um aperfeiçoamento das leis em geral e muito especialmente, obviamente, de uma lei como esta que temos em cima da mesa. A UGT, pela voz do seu secretário-geral, lembrou e bem, quer dizer que para além destas... da proposta de lei 136/13, temos outras iniciativas legislativas que também estão em discussão e, obviamente, não temos sobre elas, sobre essas várias iniciativas legislativas, umas do Bloco de Esquerda e outras do Partido Comunista Português, nós não temos iniciativas, portanto, constituímos o Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho tem esta obrigação e esta missão de analisar, chamemos-lhe um pacote legislativo, que é composto por todas estas iniciativas. A última... A audição está prevista para o dia 26 de fevereiro e depois, obviamente, os vários grupos parlamentares poderão e deverão, com certeza, apresentar, digamos, as suas propostas de alteração e, nessa altura, obviamente, cá estaremos para dar o nosso contributo. Dizer-vos também que, embora não seja uma total surpresa, enfim, as posições do movimento sindical e neste caso da UGT em particular, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está muito atento às questões do trabalho e, portanto, obviamente que vimos acompanhando o vosso papel e as vossas críticas, muitas vezes. O comunicado do último Secretariado Nacional é bastante incisivo e, portanto, sabemos que nem tudo está bem. É importante para nós, obviamente, este esta vossa posição e este vosso contributo para aquilo que pode ser uma melhoria a termos em conta na dita proposta de lei. Portanto, mais uma vez, os nossos agradecimentos por nos terem dado o vosso contributo de uma maneira tão frontal e aqui estaremos para o desenvolvimento, de facto, do que entendermos no final que é a melhor solução para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar a delegação da UGT, queria agradecer os contributos que nos trouxeram e queria também partilhar um pouco a apreciação do Bloco de Esquerda sobre este processo. Nós empenhámos-nos durante muitos meses num grupo de trabalho com o Governo, em conjunto com o Governo, com o Partido Socialista, para discutir medidas de combate à precariedade. E nesse grupo de trabalho foram acordadas um conjunto de medidas entre o Governo, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda para justamente combater os contratos a prazo, para limitar o número de renovações do trabalho temporário, dos contratos de trabalho temporário, para instituir uma penalização em sede TSU, que aliás já vinha de uma ideia que constava no próprio programa de Governo, como já vinha do programa de Governo a eliminação do banco de horas individual. E nós tivemos, enfim, uma grande discussão nesse grupo e chegámos a um relatório comum em que estas medidas estavam previstas, digamos assim. E por isso, grande parte das medidas que identificaram como sendo medidas positivas são prévias à discussão na concertação social. São medidas que ora constavam do programa de governo, dou o exemplo do banco de horas individual ou da taxa de rotatividade, ora constavam desse trabalho feito, nomeadamente as limitações ao contrato a prazo ou as limitações à renovação sucessiva do contrato de trabalho temporário. E, portanto, a primeira coisa que nos inquieta é a pergunta de o que é que acrescentou a concertação social. Parece-nos que em relação ao que já estava antes da discussão, só coisas más. Porquê? Porque essas medidas já existiam e no acordo de concertação social foram incluídas um conjunto de contrapartidas patronais para eliminar o efeito das medidas que já tinham sido negociadas pelo Partido Socialista e pela esquerda. Nomeadamente, tínhamos as medidas de combate ao trabalho, aos contratos a prazo. O que é que o acordo acrescentou? Acrescentou o alargamento do período experimental, acrescentou o alargamento do âmbito e da duração dos contratos de muito curta duração. Tínhamos a limitação do número de renovações dos contratos de trabalho temporário. O que é que o acordo acrescentou em relação a esse compromisso que já lhe precedia? Acrescentou uma alínea que exclui praticamente todos os contratos dessa limitação ao número de renovações dos contratos temporários e exclui pela linha, só para responder à expressão que fez, exclui porque passou a dizer-se na proposta que não se aplica essa limitação quando estiver em causa a substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou que por qualquer motivo se encontre temporariamente impedido de trabalhar. Que deveria ser, aliás, as situações em que o recurso ao trabalho temporário teria sentido. Já havia o compromisso para eliminar o banco de horas individual com o argumento do próprio Governo de que o objetivo era reenviar a negociação do banco de horas para a esfera da negociação coletiva. O que é que faz o acordo? Cria um banco de horas fora da contratação coletiva. E, portanto, o efeito da discussão que houve na concertação social foi piorar a proposta, foi introduzir e só introduziu coisas que nos parecem piores do que aquilo que já tinha sido discutido anteriormente entre a esquerda e o Partido Socialista. E, portanto, foi basicamente um acordo para introduzir essas contrapartidas patronais. Creio que perante isto o Parlamento não deve ficar refém desse acordo, naturalmente. Mal seria que o processo de discussão na especialidade se limitasse a ratificar o acordo, não é esse o papel do Parlamento, não estamos reféns, somos eleitos diretamente pelo povo e evidentemente o povo não elege o Conselho Permanente de Concertação Social, é o Parlamento que tem a legitimidade democrática para fazer as leis, não é o Conselho Permanente da Concertação Social, que tem um papel consultivo que lhe é atribuído pela Constituição. Uma outra nota que tinha que deixar é que um acordo, em princípio, é um acordo entre três partes. E uma questão que se nos coloca é saber como é que se afere a vontade de cada uma das partes. No caso do Governo é fácil, porque essa parte é constituída por alguém que tem, digamos assim, que pode diretamente dizer qual é a vontade da parte. No caso das confederações patronais, há quatro entidades e, portanto, dir-se-ia que se houver uma confederação patronal, enfim, não representa a parte patronal, se houver duas, dificilmente, porque 50% não representam uma parte. 50% nesta Assembleia não representam um Parlamento. É preciso 50% mais um. Já houve partidos que tiveram 50% nesta Assembleia e não conseguiam aprovar um orçamento. E, portanto, o órgão só é representado, uma parte só é representada com 50% mais um, diria nas confederações patronais, tinha que ser duas confederações patronais mais uma para poder representar a maioria da parte. E no caso dos trabalhadores, havendo duas organizações, dificilmente se dirá, mesmo admitindo que as duas tinham o mesmo número de trabalhadores, dificilmente se dirá que 50% representa a parte, porque 50% não faz maioria. E, portanto, dificilmente se pode dizer que as três partes estão representadas, que a parte dos trabalhadores está representada, quando há apenas uma organização que subscreve um acordo, e não sabemos sequer se essa organização tem 50%, mas que tivesse 50%, 50% não faz maioria no Parlamento e em nenhum lugar do mundo. E, portanto, nós entendemos que há aqui, de facto, uma representatividade muito limitada deste acordo. Queríamos, concretamente, colocar à UGT algumas perguntas. Se entendem que a norma que está no acordo sobre o período experimental, se entendem que é que está ferida de inconstitucionalidade, como tem sido defendido por alguns partidos e por também juristas e pela própria CGTP, que aqui nos trouxe essa opinião. Segundo, o que é que entendem que deve mudar em relação à proposta de lei, o que é que deve ser acrescentado e o que é que deve mudar na opinião da UGT para que ela possa de facto ser uma lei que seja melhor do que aquilo que vem da concertação social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria, em nome do CDS, saudar a representação do GT, em especial o Sérgio Montes, e começaria por fazer algumas notas e depois pedirei alguns esclarecimentos. A verdade é que, em relação àquilo que é este processo de alteração da legislação laboral, nós estamos no final da sessão legislativa e, durante todo este mandato, aquilo que nós verificámos foi uma recuperação do emprego com a legislação laboral que alguns dos partidos que apoiam, ou se não todos os partidos que apoiam este governo, disseram que essa legislação laboral iria destruir o emprego e verificou-se que não foi isso que sucedeu. É claro que isso não significa que não existam problemas no mundo laboral e que a legislação deva ficar congelada para sempre. Agora, é evidente que aquilo que foram os anúncios catastrofistas não se realizaram. E em relação a esta proposta do Governo, proposta de lei do Governo, que visa rever a legislação laboral, nós registamos que este acordo de concertação social, que esta proposta resulta de um acordo de concertação social, que é um acordo tripartido, assinado pelo Governo, pelas associações patronais e por uma central sindical, que é a UGT, que aqui representam. Há uma pergunta que eu tenho que fazer desde já, que é: a proposta que foi apresentada pelo Governo respeita ou não integralmente aquilo que foi o acordo alcançado? Ou seja, está o Governo ou não a cumprir integralmente aquilo com que se comprometeu com as outras duas partes nesta mesma negociação? Depois, conforme nós sabemos, uma das partes deste acordo é o Governo. E o Governo é apoiado na Assembleia por um conjunto de partidos, pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E conforme acabámos, aliás, de ouvir, aquilo que é dito por alguns dos partidos que apoiam o Governo, e se não todos, é que não se sentem vinculados pela proposta do Governo e pelo acordo de concertação a que chegaram. E, portanto, a pergunta que eu gostaria também de fazer ao GT é qual é a credibilidade do negociador-governo na consultação social se os partidos que apoiam o governo, especialmente o Partido Socialista, vierem a alterar a proposta de lei do governo, contradizendo aquilo que foi acordado em consultação social. Será que vão pôr em causa esse mesmo acordo? É a interrogação que eu deixaria e, no fundo, como é que fica a boa-fé negocial e aquilo que é esse fórum, que é a consultação social, se, por exemplo, se aceitar alterar aquilo que é a proposta de lei do Governo em resultado da reivindicação da outra central sindical que entendeu não assinar aqui na Assembleia. E, portanto, eu gostaria de perceber qual é a posição da UGT, se tal for feito, tendo uma a negociado e chegado a acordo e tendo a outra central não entendido, não fechar esse mesmo acordo. E esta pergunta é tanto mais importante porque, em relação ao acordo para aumento de salário mínimo, nós sabemos os problemas que causou o facto de ter-se feito uma, ou se ter gerado aqui na Assembleia uma coligação negativa que chumbou aquilo que era uma das componentes desse mesmo acordo para aumento de salário mínimo, que era a baixa da taxa social única, e que, obviamente, levou a que tivessem que ser revistas todas estas matérias. E há também uma questão que eu confesso que não posso deixar também de colocar, que é a questão do, daquilo que são as dúvidas de constitucionalidade relativamente ao alargamento do período experimental. E, portanto, o que é que, no entender da UGT, confirmando-se por um julgamento do Tribunal Constitucional que esse alargamento não poderá ser feito da forma como é proposto e que está acordado em consultação social, qual é a avaliação que o GT faz caso se venha a confirmar que é inconstitucional e saber se isso não põe em causa aquilo que é o acordo de consultação social e se por essa mesma razão não será necessário rever esse mesmo acordo e encontrar contrapartidas para que visem compensar o facto desse, de eventualmente não ser possível concretizar o alargamento deste período experimental e gostaríamos que essa que também a UGT em relação a essa matéria tomasse posição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Ratos.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também cumprimentar a UGT, o Sr. Secretário-Geral, em nome do PCP e agradecer o contributo que aqui nos trazem nesta discussão na especialidade. Nós tivemos também já a oportunidade de reunir sobre este tema em audiência com o Grupo Parlamentar e a UGT conhece a posição do PCP sobre a proposta de lei. De resto, votámos contra na generalidade. E, portanto, tivemos também já a oportunidade para colocar as nossas preocupações e as nossas discordâncias relativamente à proposta de lei. Desde logo gostava de dizer que o que entendemos é que sucessivas alterações à legislação laboral foram sempre no sentido de degradar direitos dos trabalhadores e, de resto, a última alteração de 2012, ao contrário do que agora foi dito pelo CDS, não só não contribuiu para a retoma do emprego, como tornou mais evidente que em 2019 a revogação dessas normas gravosas do Código não permitiu, tão longe como possível, ir não apenas na recuperação do emprego, mas sobretudo na recuperação do emprego com direitos. Em particular em matérias relativas às questões dos horários, dos salários, da contratação coletiva e da sua caducidade e do princípio do tratamento mais favorável e também da precariedade. O PCP tem ao longo desta legislatura apresentado diversas iniciativas no sentido da revogação das normas gravosas do Código de Trabalho, seja relativamente às regras e aos montantes dos despedimentos das indemnizações por despedimento, seja relativamente aos dias de férias, ao pagamento do trabalho em dia feriado, trabalho suplementar, seja relativamente às questões relativas aos horários, às adaptabilidades, bancos de horas, no sentido da sua revogação, seja no sentido da redução do horário de trabalho no século XXI em 2019 para o público e para o privado e, portanto, tem existido diversas oportunidades de o fazer e, de resto, o PS tem, ao longo desta legislatura, optado por matérias relativas ao Código de Trabalho, por encontrar no PST e no CDS aqueles que o acompanharam na manutenção das normas gravosas do Código, entendemos nós como prejuízo para os trabalhadores e para o país. Sobre as propostas que estão em discussão e, em particular, sobre as questões da proposta de lei, nós entendemos que se perde uma oportunidade histórica relativamente a questões que são essenciais, designadamente o fim da caducidade, a reposição do princípio de tratamento mais favorável, a revogação dos mecanismos de desregulamentação dos horários e de aumento do horário de trabalho, o caso dos bancos de horas, mas também relativamente às questões da precariedade. Serão também discutidas sobre esta matéria propostas do PCP, que estão na comissão e que queremos que sejam votadas em conjunto, que vão no sentido não de aceitar e não de legalizar uma margem aceitável de precariedade, mas de fazer corresponder a um posto de trabalho permanente sempre um vínculo efetivo. De resto, também as propostas do PCP vão no sentido da revogação dos contratos de muito curta duração, ao contrário daquilo que a proposta de lei faz, que é a sua generalização, bem como entendemos que a solução da proposta de lei relativamente ao alargamento do período experimental viola claramente a Constituição. De resto, o Governo insiste relativamente a esta matéria em normas que já foram declaradas inconstitucionais por parte do Tribunal Constitucional. E, portanto, sobre esta matéria nós não acompanhamos. De resto, achamos que é uma oportunidade que se perde não ir a questões essenciais, mas da parte do PCP, nos trabalhos da especialidade, interviremos em todos os artigos e em todas as normas que entendemos que são essenciais relativamente à reposição de direitos e para além da reposição de reforço dos direitos dos trabalhadores, porque algumas das matérias implicam mesmo ir para lá da legislação de 2012 e de 2009 e nestas da caducidade para lá de 2003, porque de facto o que é muito evidente é que hoje não é sério nem é rigoroso estar a discutir uma perspectiva, estar a discutir no discurso, do ponto de vista da declaração de interesse, o reforço dos direitos dos trabalhadores, mantendo matérias como a caducidade e como o princípio de tratamento mais favorável ao trabalhador intocável. E, portanto, na nossa parte, vamos continuar também a insistir nestas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E então, depois da intervenção de todos os grupos parlamentares, dou novamente a palavra à UGT para que entender por conveniente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo, agradeço as perguntas de todos os grupos parlamentares, a tentar responder a todas, sem prejuízo depois do meu camarada Carlos Alves, complementar até por questões jurídicas que são mais no seu âmbito. Mas dizer ao deputado José Soeiro que a UGT mantém-se fiel à sua matriz. Nós não defendemos a concertação social só em certos momentos, né, quando o quadro político é favorável ou quando é desfavorável, porque hoje assistimos a muita gente a não defender a concertação que noutros tempos a defendeu. Quando as situações eram muito mais complicadas, defendiam a concertação e enchiam a boca da concertação e de um momento para o outro calaram-se. Nós continuamos fiéis à nossa matriz. Achamos que é importante. O acordo que o Bloco de Esquerda tinha com o Partido Socialista ou com outros partidos, enfim, não temos a ver com isso, enfim, não é do nosso conhecimento, nem temos a ver, o que é facto é que eram medidas ou matérias que não estavam em vigor. E o Governo fez, e bem, da nossa ótica, tão respeitável quanto criticável, querer trazer uma parte importante, que são os patrões, quer a gente queira, quer não queira, para dentro de um acordo. Isso é importante. Uma coisa é implementar um acordo ou as duas medidas com, digamos, o acordo para o pleonasmo dos patrões, outra coisa é contra o acordo dos patrões. Nós já tivemos um exemplo, que foi reprovado, foi aqui referido pelo deputado António Carlos Monteiro, a questão da TSU foi, de facto, uma machadada na concertação social. Isso não há dúvidas nenhumas, assumimos isso, e com culpas de todas as partes envolvidas na matéria. Do Governo, que não cuidou, da aprovação, e de alguém que, e do PSD neste caso, desculpem a franqueza, que também não foi fiel à sua matriz e reprovou a questão. Agora, nós entendemos que o acordo, as coisas implementadas pelo acordo são sempre mais pacíficas na nossa ótica. Porque há um acordo e ali cerçadas num acordo que envolveu trabalhadores ou parte dos trabalhadores, porque isto em questão de representatividade estamos todos mal. Nunca nenhum governo representou 50% mais um dos portugueses. Nunca nenhuma associação patronal representou 50% das empresas mais um. Nunca nenhum sindicato representou também outra. A confederação, 50% dos trabalhadores mais um. Estamos com déficit de representatividade. Aliás, viu-se quando se tentou introduzir essa representatividade nos 50% mais um nas portarias de extensão em 2000 e o governo de então, obrigado pela Troika a meter aqueles critérios, viu-se para onde é que foi parar a contratação coletiva, porque podemos dizer muitas coisas, mas aquele pico que veio cá para baixo, inferior, que veio na contratação coletiva, foi por isso. As portarias de extensão com 50% mais um de uma associação, não havia. Portanto, é a representatividade que temos, é aquelas com que temos que viver. E por isso dizer que, com o acordo, é sempre mais fácil, quanto a nós, podemos estar totalmente enganados, a situação ser mudada. Porque amanhã vem um governo, enfim, outro governo, e altera tudo, porque isto é assim, é da vida. O Carlos irá responder às questões que pôs sobre a questão dos 180 dias, mas sobre o abuso mental, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ele existe na lei. Eu não vou entrar na inconstitucionalidade que o meu camarada falar sobre isso, mas existe na lei. E sabe, curiosamente hoje, quase todas as categorias finais estão nos 180 dias, eu vou lhe dizer porquê. Porque os sindicatos, e bem, na negociação coletiva para dignificar as profissões, atribuíram a todas caráteres técnicos. Aquele que era assistente administrativo passou a ser técnico-operacional, não sei de quê. Começámos a dar uma certa tecnicidade e as empresas inserem essas categorias nos 180 dias. Nos 90 dias, estão praticamente, eu quando há vezes no meu sindicato, e o senhor, enfim, sabe, fui secretário-geral do Cidadão, dizia, pá, deixem lá estar, eu sei que em vez de ser engraxador, deixem de ser engraxador, não ponham lá técnico polidor de calçado, é precisamente a mesma coisa. Mas se for engraxador, tem 90 dias, que é uma profissão indiferenciada. Se lá puser técnico qualquer coisa, já me vão dizer, é pá, espera aí que isto tem complexidade técnica, já viu? Isto parece uma anedota, parece, mas não é, é assim. Quem lida todos os dias com a coletiva, como eu lhe dei, vê-se lá, essa categoria profissional, 180 dias, um motorista. Olha, eu sou motorista da Carris, como sabe, com muita honra e pouco proveito. Mas é 90 ou 180 dias. Ah, e hoje posso lhe garantir que com as novas tecnologias, a bordo dos autocarros, ele tem ali complexidades técnicas e não são fáceis. Portanto, tudo isto, eles estão lá. Estão lá. A nós pareceu-nos, com toda a transparência, que saindo o motivo que era, aí sim, aberrante, de que só por ser jovem, eu andar à procura do primeiro emprego, isso era motivo para ser contratado a termo sempre, e vamos lá ver que o conceito do primeiro emprego também é complicadíssimo. É que se pode estar até à idade da reforma sempre em conceito de primeiro emprego. Porque só não tem primeiro emprego quem já teve um contrato de trabalho efetivo. Se ninguém teve um contrato de trabalho efetivo, olha, eu conheço muitos licenciados, certamente como eu sou deputado, que estão com 40, 50 anos e não, nunca tiveram um emprego permanente. Portanto, isto é... Estamos todos a termo. E, portanto, esta questão de 180 dias, parecemos. Agora, qual é aqui o risco que podemos correr e que o GT já o disse, até pela voz do seu secretário-geral? É que estes 180 dias haja uma tendência abusiva das entidades empregadoras para utilizar. Se a Assembleia, e bem, meter uma norma de travão, enfim, não peço para lhe dizer como, também não tenho aqui a solução. A isto, acho que não desvirtua o acordo. Como é óbvio, nós respeitamos, era o mais faltado, a autonomia é um órgão de soberania da Assembleia da República. Portanto, sobre isto, relativamente ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a credibilidade do Governo, eu recordo que o acordo não foi assinado pelo próprio Primeiro-Ministro. Normalmente, o Presidente da Comissão da CPCS é o Sr. Primeiro-Ministro, normalmente lega no Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Foi assinado pelo próprio Primeiro-Ministro. Se o acordo for altamente desvirtuado, obviamente que corremos aqui um sério risco da concertação social em Portugal ficar em risco, mas não acredito que assim seja. E portanto, eu sou otimista, eu costumo dizer que sou de Sporting, sou sempre otimista. Portanto, de maneira que há 40 anos tenho que ser otimista por natureza. A Sra. Deputada Rita Rato, já tínhamos falado, já tínhamos sido recebidos pelo Partido Comunista Português, numa altura até, nós quando assinámos o acordo, solicitámos na semana seguinte, até para a todos os grupos parlamentares, uma reunião. Fomos recebidos por todos, exceto por um, não interessa qual, mas a todos dissemos e apresentamos de viva voz as nossas opiniões e as nossas razões da assinatura deste acordo. A questão da caducidade e o tratamento mais favorável. Como a Sra. Deputada se recorda, eu no início disse que nós, quando começamos a negociar, Vínhamos na véspera ou na antevéspera ou na semana anterior, esta Assembleia tinha reprovado, suponho que até propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, se não estou em erro, ou pelo menos do PCP eu sei que existiam, para a revisão do ordenamento mais favorável e o regime e a revogação do regime de caducidade. E eu vou dizer o ditado português: nós somos pragmáticos, e diz-se que quem não tem cão caça com o rato. Se a Assembleia tinha reprovado isto, nós tentamos ainda melhorar o que estava. E acho que o regime de caducidade, ela não foi, obviamente, revogada, mas dificulta a utilização como era utilizada até aqui, que agora, de facto, tem que ser fundamentada. O tratamento mais favorável. Posso também dizer que não alargamos tanto quanto gostaria, foi apenas o trabalho suplementar, gostaríamos que tivesse sido trabalhador estudante, etc. Não foi possível, porque, como digo, era um acordo, não era só a nossa vontade que estava ali em cima da mesa, mas foi aquilo que nós conseguimos, enfim, achamos ser o mais equilibrado. Muito obrigado. Carlos.
Queria deixar só o que acho que era melhor. Queria apenas deixar duas ou três também notas breves e depois até uma explicação sobre a pergunta que foi recorrente sobre a questão do período experimental. A primeira nota que queria fazer é dizer que partilho as palavras da deputada Clara Marques Mendes quando falou, e também de alguma forma partilhadas pelo CDS-PP, quando disse que não era o momento para fazer alterações à legislação laboral. De facto, não era este o momento, já devia ter sido. Já devia ter sido, provavelmente, há mais tempo. Até porque aquilo que se comprovou nos últimos tempos é que temos tido um mercado de trabalho que está mais dinâmico, temos menos desemprego, temos mais emprego, mas aquilo que era a qualidade do emprego, aquilo que era o dinamismo da negociação coletiva, não, de facto, não encontram paralelo no passado. Aquilo que nós vimos no período da crise foi o desaparecimento dos contratos a termo, súbito, o ajustamento rápido do mercado de trabalho por via do desaparecimento dos contratos a termo, mas após a crise e com um novo período de crescimento económico, aquilo que voltámos a ter foi exatamente a situação que tínhamos no passado. Cerca de um quarto de contratos a termo no nosso mercado de trabalho, o que nos torna no terceiro país com o maior índice de precariedade da Europa. E, portanto, é um problema premente para resolver, assim como é um problema que também já foi explícito, que a renovação anual da negociação coletiva continua a cobrir muito menos trabalhadores do que aquilo que cobriu no passado. E, diga-se de passagem, num momento ainda em que a negociação coletiva se revela algo conservador, nomeadamente do lado patronal, também temos que dar algum impulso, não só aos números, mas também à própria qualidade da negociação. E isso é algo que, para qual esta lei poderá contribuir, nos parece, de forma decisiva. Uma primeira nota que gostaria de fazer tem a ver também com a questão. Uma outra nota que gostaria de fazer tem a ver com o facto das medidas serem prévias ou não prévias ao acordo de concertação social. Assim, eu acho que mais importante do que eventualmente dizer quem é que elevou primeiro uma determinada bandeira é obter os resultados. A UGT tem reivindicações, algumas delas de décadas. Eu recordo, por exemplo, que a eliminação do motivo dos trabalhadores à procura de primeiro emprego e dos desempregados de longa duração do Código de Trabalho é uma reivindicação da UGT quase há 20 anos. E, portanto, estarmos a discutir quem é que chega primeiro, quem é que não chega primeiro, me parece uma discussão um pouco espúria. Agora, há uma coisa que o Sérgio Monte disse: o facto destas medidas agora aparecerem por via da concertação social não só se tem provado no passado que são medidas que chegam mais facilmente ao terreno, são implementadas de forma mais apropriada no terreno, que é uma realidade que é indiscutível e que se tem verificado ao longo dos tempos, mas tem uma outra virtualidade, é que eventualmente o facto de virem da concertação social, e aqui permita-me um pouco a piada, permite que não aconteça aquilo que aconteceu com várias propostas legislativas neste Parlamento que foram chumbadas. É que eventualmente uma base importante para vários partidos presentes nessa Assembleia é que isto resulte num acordo de concertação social. E respeitando a vontade da concertação social, estas medidas terão a possibilidade de passar, o que provavelmente de outra forma não ocorreria. De qualquer maneira, como é óbvio, a vontade do Parlamento será soberana, entendemos que deverá ser respeitada e também nunca dissemos que nenhum Parlamento, nem o português, nem nenhum estrangeiro, independentemente até do regime que às vezes vigora em alguns países, devia estar refém de qualquer acordo, qualquer que ele fosse. Isso também queria deixar assente. Em relação à questão da norma do período experimental, é um facto o Sérgio Montes já disse, que esta norma virá a ter, provavelmente, um impacto muito mais reduzido do que aquele que se possa pensar. E estamos a falar também de uma norma que é determinada, como deve calcular, não foi uma proposta da UGT, mas é uma proposta que não deixa de ter algum mérito, porque poderá evitar alguns efeitos perniciosos da eliminação dos motivos de desempregados de longa duração e dos trabalhadores à procura do primeiro emprego, dos motivos de contratação a termo. Porque aquilo que poderia fazer, na ausência de uma norma desta natureza ou de outra norma, que de alguma forma viesse espelhar essa norma, é que estes trabalhadores poderiam arriscar-se a ficar fora do mercado de trabalho. É claro que esta norma terá que ser complementada com outras políticas, nomeadamente com políticas ativas de emprego, que potenciem que estes trabalhadores continuem a integrar o mercado de trabalho, agora, não por via de um contrato a termo, apesar de tudo, por via de um contrato permanente, mesmo com um período experimental mais alargado. Em relação à questão da inconstitucionalidade, foi levantada várias vezes, eu, em relação à inconstitucionalidade, não faço apostas. Eu tive várias vezes no passado a convicção de que o Tribunal Constitucional chumbaria algumas normas, nomeadamente a redução de salários na administração pública, e bem, tive que pagar uns almoços por causa disso. E, portanto, não faço palpites. Agora, o que me parece é que esta norma é substancialmente diferente da norma que foi apreciada, nomeadamente, pelo Tribunal Constitucional em 2008. Primeiro porque se dirige a grupos específicos, não é para a generalidade dos trabalhadores, e grupos específicos que têm problemas muito específicos de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, por terem estado afastados ou por terem, apesar de tudo, uma elevada rotatividade que não lhes permite, nomeadamente, ter acesso à formação adequada ou ter acesso a uma certa estabilidade que lhes permite evoluir e ter uma progressão na carreira e desenvolver uma certa especialização, e, portanto, não deixa de ter aqui um juízo de necessidade e proporcionalidade que será eventualmente diverso daquilo que o Tribunal Constitucional teve no passado. Agora também devo dizer ao Sr. Deputado do CDS que se põe em causa um acordo em constitucionalidade desta norma. Bem, é assim. Nós tivemos governos que apresentaram orçamentos e leis com muitas inconstitucionalidades. Os governos não caíram. A consultação social no passado já se confrontou com algumas normas que foram acordadas e que elas próprias foram declaradas inconstitucionais. E os acordos não caíram e a vontade dos parceiros de manter os acordos sempre foi firme. E, portanto, não me parece que também este acordo venha a cair por via de uma eventual inconstitucionalidade desta norma. A consultação social, de uma forma ou de outra, ou ficando quieta ou fazendo mais alguma coisa, sempre arranjou maneira de manter firmes os seus acordos e fazer com que eles chegassem ao terreno, nomeadamente a parte da OGT, garantindo as melhores condições para os trabalhadores. Uma outra questão que foi colocada é assim, se esta proposta de lei respeita integralmente o acordo celebrado. O Sérgio Monte disse na intervenção inicial que de facto traduzia fielmente o acordo. Fielmente não é necessariamente o mesmo que integralmente. E eu digo-lhe, por exemplo, é assim, há várias normas que eu entendo que devem ser aperfeiçoadas no sentido até de reforçar aquilo que é o espírito do acordo. Mas, relativamente à letra do mesmo, encontro apenas uma norma que me parece que não é fiel à letra do acordo, que se trata da reavaliação dos bancos de horas ao fim de um determinado período. O acordo fala após metade da implementação do período, a norma fala 2 anos, partindo do princípio que o banco de horas é para ser implementado durante 4 anos. Essa é aquela que não respeita à letra aquilo que está no acordo. Outras interpretações poderá haver, e sei que há outras, nomeadamente do lado patronal, que entendem que poderá haver aperfeiçoamentos, mas penso que nenhuma delas prejudica, de facto, a letra do acordo. Esta parece-me que prejudica, mas, como lhe disse, não é a única proposta de aperfeiçoamento que a UGT faz, mas sempre no sentido de reforçar aquilo que é o espírito do acordo que foi celebrado e não propriamente de o alterar neste momento. E, portanto, quando perguntam, como perguntou o Dr. José Soeiro, o que é que deve mudar relativamente à proposta de lei para melhorar o que vem da CPCS? Nada. Porque aquilo que vem da CPCS parece-nos estar bem. Aquilo que deve mudar na proposta de lei é para eventualmente forçar aquilo que é o espírito e a letra deste acordo de concertação social e fazer com que ele seja efetivamente cumprido. Penso que, como notas, eu não vou estar a fazer mais nenhuma reflexão adicional sobre o papel da concertação social. Sabemos que há quem goste mais, há quem goste menos, mas agora há uma coisa que devo contestar, é que a concertação social não tem apenas papel consultivo. O papel da concertação social, como a própria palavra indica, a concertação é com um intuito. E a produção de resultados, atingido compromisso e atingido consenso, é uma parte essencial do ponto de vista da lei. Do ponto de vista da lei não tem só... Não, do ponto de vista... Não, é assim, não é só um papel consultivo. É a partir do momento em que eu entendo que o Governo se compromete perante os parceiros sociais, se acha que é só um papel consultivo ou não. Porque existe um compromisso político, um entendimento político. Mas os entendimentos. Não, nem passa só pela Assembleia, também, diga-se passagem. Há matérias em que há acordos em que não devem necessariamente à Assembleia. Agora, é assim, cabe, ao contrário do que acontece em alguns países em que o modelo é diferente, e em facto aquilo que são acordos de concertação social vinculam diretamente com valor de lei, aqui, no nosso sistema, estamos dependentes de haver alguém, a Assembleia ou o Governo, que efetive algumas das disposições. Mas o papel está longe, isso não se traduz num papel consultivo. Num papel consultivo. Está bem longe de ser um papel consultivo. E, portanto, de facto, aquilo que queria acabar por dizer era que nos parece que seria importante para todas as partes, para o país, para os trabalhadores, em particular, que a UGT representa, que se esta proposta de lei, com as melhorias eventualmente considerarem necessárias para efetivar o espírito do acordo de concertação social, fosse aprovada nesta Assembleia, porque nos parece que dá um passo importante, e como um passo importante, como disse o Sérgio Monte, no sentido de inverter uma tendência que se via nos últimos anos, em que, de facto, como alguém me dizia aqui há uns tempos numa reunião em Bruxelas, os empregadores aproveitaram a época da austeridade como uma oportunidade histórica para reverter alguns direitos. E este acordo, de facto, marca uma inversão de uma tendência. E não me parece que seja possível a olhar para este acordo, e olhando para um acordo e olhando para esta proposta de lei, que é menos do que o acordo, que o acordo tem mais matérias complementares e que se interligam com a proposta de lei, e dizer que o resultado que está aqui apresentado é mais prejudicial para os trabalhadores do que aquilo que está atualmente em vigor. Obrigado.
Damos por fim da audição. Agradecer mais uma vez, quer a forma objetiva com que nos deixaram os contributos, quer os contributos que já também foram remetidos por escrito. Agradecer mais uma vez a disponibilidade e desejar um bom resto de dia de trabalhos. Muito obrigada. Nós.